Senador Sintra, que preside essa sessão, eu quero fazer dois registros que são demandas da sociedade que pedem que eu fale na tribuna. São tantas que ontem eu fiz, acho que umas 10 em dois turnos, em duas vezes, mas hoje eu falei 3 só, senhor presidente. O meu gabinete, senhor presidente, e a Comissão de Direitos Humanos recebem milhares de correspondências e parte delas eu procuro repercutir aqui na tribuna do Senado, por entender que as redes sociais cumprem um papel de comunicação com o Parlamento de suma importância. E me pediram muito que eu falasse um pouco sobre o trabalho infantil, senhor presidente. Eu que falo tanto em assalariado, que falo tanto dos aposentados, dos pensionistas, que falo tanto da juventude, e tive a alegria de ter sido relator do Estatuto da Juventude aqui nessa casa, que hoje é lei, quero hoje falar um pouco do trabalho infantil. Na mensagem última que remeti, que recebi, o remetente diz que sempre houve nós, políticos, e outras pessoas denunciarem as mais variadas formas de trabalho inadequado. E ele aqui se refere ao trabalho infantil, e que assiste no Brasil e no mundo inúmeras reportagens sobre esse assunto. E ele, na sua simplicidade, relata suas preocupações quanto ao futuro dessas crianças, que são, na verdade, crianças que ficam à mercê do trabalho escravo infantil. Na opinião dele, nós, legisladores, deveríamos ficar mais atentos ao fato de que, na maioria dos locais de trabalho, segundo ele, um filho não pode acompanhar o pai ou a mãe, e muitas vezes por falta de creche. Então ele pergunta: se o filho não for com o pai ou a mãe, o que ele vai ficar fazendo? Para ele, a legislação devia incluir, sim, o provimento de creches para todas as áreas onde o pai e a mãe trabalhassem. Creche para os pequenos, ocupação com escola em tempo integral para os que, aí ele avança, os que beiram os 14 anos. Ocupações extra classe, com parques, com orientadores, escolinha, investimento para essa meninada no esporte e na cultura. Eu quero dizer que li a cartinha dele com muito carinho e respeito e comunguei, porque respondi a ele com as preocupações que ele ali me relatava. Queria dizer que em audiência pública recente realizada aqui na Câmara Legislativa do DF, em favor da erradicação do trabalho infantil, a diretora financeira da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, doutora Ana Cláudia Rodrigues Monteiro, ressaltou que o trabalho infantil se combate só de uma forma, com a educação e, claro, e fiscalização. Em primeiro lugar, diz ela, com assistência social efetiva, mas sempre na linha de um processo de educação. Concordo plenamente com ela. Concordo também que as observações feitas pelo presidente da associação, procurador Carlos Eduardo de Azevedo Lima, durante a sessão solene, aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ocorreu recentemente na Câmara dos Deputados. Lá, ele lembrou que o contexto todo é preocupante, pois além de se buscar criminalizar a infância e a adolescência, observa-se a cada instante tentativas de se avançar na supressão dos direitos basilares da sociedade, o que em sua ótica mostra inadmissível num pretenso Estado de Direito. Assim ele foi, Ele pontuou ainda que, ao homenagearmos o ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, deveríamos, além de barrar a famosa discussão da redução da maioridade penal, ser enfaticamente contra a redução da idade mínima para o trabalho. Os absurdos são tantos nessa área que atinge o bebê, eu digo já, a criança e o adolescente, que um deputado apresentou um projeto de lei para criminalizar a criança já no útero da mãe, baseado na história da mãe e do pai. Ele diz que dá para prever se a criança fazia do mal ou do bem. Veja que forma, aonde chegamos. Enfim, e ele também relata que, conforme prevê a PEC 18 de 2011, que, pasmem, recebeu parecer favorável da CCJ, da Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara, segundo ele, criminaliza ali a criança de um lado, coloca-se para trabalhar mais precocemente do outro e, com isso, intensifica-se o círculo vicioso da miséria, impedindo uma formação mais adequada para as crianças e adolescentes. Tenho dito, senhor presidente, repetidas vezes, no que se refere à redução da maioridade penal, que ela, por ser uma solução aparentemente fácil, porém é muito enganosa. O apelo fácil da redução da maioridade, como se ela fosse um remédio para todos os males, como se fosse acabar com a violência no Brasil e no mundo, capaz de conter a criminalidade em todos os espaços do planeta, nos afasta de atentarmos para as causas estruturais dessa violência. A delinquência e a criminalidade têm aumentado nas cidades brasileiras e a mídia relata todos os dias a participação de menores, de adultos e inflações diversas. Essa conjunção de fatores contribui para disseminar, senhor presidente, a impressão de que os menores são os grandes responsáveis pela escalada da violência, quando, na realidade, eles são apenas vítimas. Precisamos manter nossos jovens afastados do crime. É com escola de tempo integral, é com formação, é com ensino técnico. Precisamos garantir uma vida digna para nossas crianças retiradas das escolas e colocadas à força no trabalho. O jeito de conseguirmos isso, senhor presidente, é por meio da sua inserção social. Com a educação, com redução das desigualdades, com políticas públicas de proteção e de promoção da cidadania. Senhor presidente, quero também falar um pouco no dia de hoje sobre um outro ofício que eu recebi, que fala da preocupação com os transgênicos. Registro ofício que eu recebi, sabe de quem, senhor presidente? Do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República, CONSEA. Junto ao ofício, a presidenta do CONSEA, Maria Emília Lisboa Pacheco, enviou a recomendação 009 de 2015, que recomenda ao Senado a não aprovação do projeto de lei da Câmara número 34 de 2015, originalmente número 4148 de 2008. Essa proposta prevê o fim da rotulagem com o símbolo da transgenia em produtos com até primeiro de ingredientes transgênicos. Eu não tenho nada contra os transgênicos, senhor presidente, mas por que não permitir que se diga o que é produto transgênico e aquilo que não é? O Conselho enviou ainda o relatório final, mesa de controvérsias sobre transgênicos, promovidos pelo próprio Conselho. Esse projeto, senhoras e senhores senadores, foi aprovado na Câmara dos Deputados e estava em tramitação na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Felizmente, foi devolvido pelo relator, senador Rodolfo Rodrigues, com relatório pela rejeição do projeto, estando em condição, então, agora, de ser incluído em pauta. Considero essa proposta, senhor presidente, inadequada, proposta original, e por isso o senador Rodolfo agiu corretamente. Não vejo sentido nenhum, uma vez que fere diretamente o direito do consumidor. Se eu quero consumir produtos orgânicos e não quero transgênico, tem que ser um direito meu. E nem por isso eu sou daqueles que vai proibir a produção do transgênico, sem problema nenhum. Não sou contra os transgênicos, agora quero ter o direito de consumir ou não, e por isso entendo, sim, que no rótulo deve constar quando o produto é transgênico. Respeito aqueles que gostam, e é natural, senhor presidente. A vulnerabilidade dos consumidores no mercado de consumo é muito grande, e eu não posso, de modo algum, apoiar qualquer iniciativa que retire do consumidor esse direito legítimo. Eu, senador Medeiros, recebi por 3 vezes do Congresso em Foco o prêmio de defesa do consumidor. E eu faço de forma geral e irrestrita. Não estou preocupado aqui de falar exatamente do consumidor, mas defender os direitos do consumidor. Eu sempre pontuei que os produtos devem vir claramente rotulados e, de preferência, com tamanho de letra decente, que permita a sua fácil leitura.
E essa semana faz 25 anos, ele completa na sexta-feira 25 anos, o Código do Consumidor.
Muito bem, senador Medeiros, Vossa Excelência, me ajuda. É só isso, é transparência, né? Nós queremos, e a sociedade exige, transparência, inclusive, nos nossos mandatos. Na nossa conta aqui, tudo que gastamos ou não gastamos é tudo transparente. Ora, se um produto que vai servir de alimento para a população não puder ter no rótulo se ele é transgênico ou não, ou se ele tem algum tipo de outro componente, por exemplo, leite sem lactose. Fomos descobrir com o tempo que meus filhos só podem tomar leite sem lactose. E que bom que está escrito lá. Então, ele já vai na compra o leite sem lactose. Resolvemos um problema enorme de 2 filhos meus. É só isso que o Conselho está pedindo, e por isso eu vim aqui à tribuna elogiar o senador Rodolfo Rodrigues. Por fim, senhor presidente, isso é só um registro, e que bom que a senadora Ana Amélia está aqui na mesa, porque na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou presidente, ela entrou com pedido de uma audiência pública sobre fibrose cística. E eu tenho recebido elogios no gabinete, senadora. Eu nem estive lá, pela iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, Vossa Excelência que presidiu, e eu digo, não, eu registro na tribuna que foi um momento bonito, como Vossa Excelência me falou, uma audiência rápida, mas bem objetiva, que tratou do tema. Então, registro que há poucos dias, a Comissão de Direitos Humanos, presidida naquela oportunidade pela senadora, e foi iniciativa dela, houve o debate, sim, desse tema fibrose cística. Uma doença genética grave e incurável. Hoje acreditamos que hajam quase 4 mil pacientes em tratamento no Brasil. É importante a divulgação da doença. Por isso foi importante o debate que lá foi realizado sob a presença de Vossa Excelência. Frente aos inúmeros compromissos, e está escrito aqui, não... Frente a inúmeros compromissos, embora presida a Comissão de Direitos Humanos, a requerente foi a senadora Ana Amélia. Fiz questão que ela assumisse, como sempre faço, quem entra com o requerimento que preside a comissão, como forma de oportunizar a todos os membros da comissão o exercício também da presidência daquela Comissão de Direitos Humanos. Tenho tido, por esse, assim, poder passar a presidência para todos os senadores que são autores do requerimento. Faço isso com uma enorme boa vontade, num espírito de solidariedade e democracia que tem que nortear a conduta de todos nós. No dia 5 de setembro, como foi comemorado o Dia Nacional da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, requeremos, por iniciativa daquela audiência, que o prédio do Senado Federal fosse iluminado de azul royal, cor que identifica a doença. Este é um simbolismo importante para lembrar aqueles que sofrem com essa doença, que ocasiona vários problemas do organismo do portador. Termino, senhor presidente, por fim, deixo aqui toda a minha solidariedade a todos os pacientes e familiares que lutam com essa silenciosa doença. É isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, considere na íntegra os três pronunciamentos.